Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT. São 19h30, horário do Morumbi. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes vou começar pelos nossos membros da bancada Tricolor aqui. Ao meu lado está Gabriel Peressini e eu já lanço uma pergunta. Você esteve em Chapecó ou em Brasília, Peressini?
Não, e eu entendi a sua pergunta maldosa.
É só uma brincadeira. Eu também nunca vi o São Paulo ganhar fora dos limites do estado. À minha frente está o Vinícius Incrote.
Boa noite, eu já vi o São Paulo ganhar fora do limite do estado algumas vezes.
Até porque você morava no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro e em Minas também.
E pagando a conta aqui da mesa hoje está Alexandre Gisbrecht.
Boa noite, eu também sou um dos que não viram o São Paulo ganhar fora de casa. Aliás, ainda não vi o São Paulo fazer gol fora de casa.
Meu Deus.
Nossa. Eu vi o Rogério no Olímpico, mas foi o único também. Tá. De resto...
Esse vale por alguns.
Vale por alguns. E o convidado de hoje é Michael Serra, historiador do clube e que está sempre disposto para tirar as dúvidas de todos os membros aqui da mesa, pelo Twitter, pelo Facebook, e-mail, o que seja. Tudo bom, Michael?
Tudo bom, boa noite. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas a gente vamos nessa.
Mas a gente sabe que está fazendo serviço muito bem lá no São Paulo. E eu particularmente já acompanhava o Michael desde os tempos do SPFC. Pedia.
É difícil esse nome aí, ninguém já sei o certo.
Desde os tempos de Orkut que eu discutia
também. E o Michael foi convidado hoje por conta da polêmica da semana passada, que a gente acabou nem entrando tanto no programa, porque enquanto a gente estava realizando o programa aqui, estava tendo a reunião do conselho, na qual aprovaram a terceira camisa. E sempre surgiu esse mito, né? Do...
Camisa comemorativa.
Você trouxe um rapaz que está representando oficialmente o clube. Ele jamais usará esse termo.
Então vamos começar daí. Não é uma terceira camisa.
Pelo que consta, não é uma terceira camisa. É uma camisa comemorativa.
Uma camisa comemorativa.
Ah, semântica.
Mas estamos comemorando o quê?
Os 85 anos do São Paulo Futebol Clube.
E por que essa camisa será usada em 6 jogos em 2016?
Não, isso eu não sei. Não sabia.
Só que se eu perguntar para alguns diretores, é capaz de eles dizerem comemorativa aos 80 anos do São Paulo Futebol Clube. Não,
e até o... É bom o Michael estar aqui, porque desde que ele está atuando no departamento histórico do clube, esse debate foi trazido para dentro também, né? Quer dizer, retomou esse debate da data de fundação de São Paulo. Porque, inclusive, há alguns anos atrás, o clube lançava produtos alusivos usando os 35.
Eu tenho mais de um 35. Eu tenho mais de um estampado a camisa inteira.
O Gabriel, inclusive, é colaborador de um site que é o SPFC 1935. Então não existe um consenso nem da torcida sobre a camisa comemorativa ou o terceiro uniforme, como alguns estão chamando, mas também em relação à data de fundação do clube.
Eu tenho uma camisa oficial de jogo 2010, eu acho que era 75 anos de São Paulo aqui atrás.
A questão é essa, que tipo, ao longo do tempo sempre houve mudanças no estatuto, políticas internas, porque na verdade a cisão que veio do fechamento do São Paulo em 35, com muitos sócios indo para o Tietê, causou um certo rancor em quem se matou para sustentar e transformar o São Paulo naquilo que ele é hoje.
Um melindre.
Oi?
Um melindre.
Não, não digo melindre, porque tem certo valor essas pessoas que mantiveram o São Paulo vivo. E tradição, as outras... Né? O Paulo Machado de Carvalho, por exemplo, foi um daqueles que assinou a ata pela extinção do clube e depois ele retornou ao São Paulo. Então, para você ver que tinha uma vertente política que não queria mais esse passado com 30 a 35, e outra, representada pelo Paulo Machado e outros, que quiseram resgatar esse movimento. Então sempre houve mudanças. Mas agora, definitivamente, voltou a ser 1930.
Precisa avisar isso à imprensa.
Então, por causa daquele lance do estatuto, que ainda está sob júdice, não foi oficializado de modo 100% junto à imprensa.
Mas não tinha resolvido já esse negócio do sub júdice?
Pelo visto, ainda não.
Eu tinha ouvido de alguém que estava resolvido já.
É, e uma outra questão, né, falando no estatuto também, é, o que o estatuto versa exatamente sobre a questão do uniforme, né? Porque também tem essa questão que muita gente enxerga em relação ao bordô não representar o vermelho, por exemplo. Então, não seria uma das cores do clube?
É, então, a questão do estatuto é muito interpretativa. Por exemplo, se ele fala que tem camisa 1 e tem camisa 2, mas não fala se pode ter ou se não pode ter a camisa 3. Então, vão ter vertentes de cada lado que vão defender as suas visões. Mas, enfim...
Fizeram por isso que existe uma coisa interpretativa. Fizeram uma interpretação dessa, mas parecida com as estrelas do clube, né? Que é obrigatório ter na camisa de jogo dos jogadores de linha, que é mais ou menos o que o estatuto fala. Aí, do Rogério, das do treino, já não existe mais as estrelas do clube. É. Então, eles ficam, então, resumindo, é um drible no estatuto.
A minha interpretação é que
é um drible muito grande. Tá lá escrito o estatuto. Não, mas veja bem, tem uma vírgula aqui, a gente vai fazer do jeito que a gente quer.
Não, porque o estatuto é permitido qualquer tudo coisa. Que é proibido. Olha, é tudo que não é proibido é permitido. Essa é a questão.
A questão é essa, exatamente isso.
Mas você fala de camisa 1 e 2, é porque não fala de camisa 3, é porque não tem camisa 3. Então,
mas eu, na verdade, eu sou contra a camisa 3. Mas também não sou radicalmente contra. Mas eu acho assim, tipo, citaram tanto ao longo da semana passada o exemplo das camisas Celeste, que não eram camisas 3, e fizeram sucesso. Você vê na arquibancada
mas
direto.
Mas São Paulo não usou ela.
Não usou exatamente isso. Isso pra mim é uma camisa comemorativa. Agora, o São Paulo, na verdade, já usou o terceiro uniforme até recentemente, vermelho é a cor da raça.
Que foi horroroso, porque jogou o São Paulo no Morumbi de vermelho contra uma Penapolense de branco.
Era uma sensação estranha assistir aquele jogo.
Não, era um derrame aquilo.
Inclusive, a data de estreia dessa camisa comemorativa vai ser no Morumbi com o São Paulo recebendo o Vasco. E eu já imagino o Vasco jogando com o uniforme branco dentro do Morumbi.
De novo. Eu acho isso pavoroso.
Mas isso na verdade, era muito comum até os anos 90, quando mudaram a questão do uniforme 1 e 2 para quem é mandante.
Sim.
Bom, mas uma coisa que falaram, que reportaram, não sei até porque a imprensa adotou esse discurso, né? Sempre falaram em terceira camisa e não era terceira camisa. E da mesma forma falou que foi uma decisão inédita do conselho em aprovar um terceiro uniforme. Bom, primeiro que não foi isso que ocorreu, e segundo que não seria inédito, porque nos anos 40 tem uma decisão registrada em ata, até na Federação Paulista, que o São Paulo tinha um terceiro uniforme, que era listrado, branco e preto, faixas finas, mas de tamanhos similares, e com gola e
é que fizeram uma reprodução recentemente dessa camisa, até tem.
Sim, chegou a ter, finalmente a gente descobriu, eu confesso que não sei, por que essa camisa existiu, se teve alguma relação com o Estudantes Paulista?
Então,
ou não?
Curiosamente, essa camisa foi lançada em 25 de agosto de 1940, 2 anos depois da incorporação do primeiro jogo com os jogadores do Estudantes, que foi em 25 de agosto de 38, que a gente venceu o Corinthians por 3-0. Fora o fato dessa camisa ser idêntica à camisa do Estudantes, e por ser no mesmo dia, tudo leva a crer que foi isso. Só que não existe nenhum documento que prove isso, e também tem o fato de muita gente que lembra dessa camisa fala que era uma homenagem à Federação Paulista, que também usava a mesma camisa.
Mas a Federação Paulista só foi criada em 42.
A Seleção Paulista. Ah, tá. Desculpa. Então, e que era o mesmo uniforme. Então, tem essas duas vertentes, não existe nenhum documento. O único documento que fala é justamente uma ata agradecendo ao senhor Nelson Fernandes, que era secretário da Liga, se não me engano, pelo registro da camisa número 3 do São Paulo na Federação Paulista. Então, era uma camisa número 3, de fato.
E a camisa dos anos 60?
A camisa dos anos 60 foi...
É a do Paulo Planas de Buarque, né?
É, porque veio para substituir a camisa 2, porque o Paulo Planas não gostava da camisa listrada. Achava que dava azar. E ele era diretor de futebol na época. Sem consultar ninguém, mandou fazer.
É fantástico.
E pôs o time pra jogar. E jogou 10 partidas. E, tipo, jogou 10 porque começou a dar sorte. Ele falou, não, dá sorte. A gente venceu umas partidas. Aí, na décima, a gente perdeu pro Palmeiras. Nunca mais entramos em campo com ela.
Se tivesse ganho do Palmeiras, é capaz de ter mudado.
É outra, tem uma reprodução, tá à venda? Não?
Sim, sim,
eu tenho, eu tenho essa.
Eu tenho essa também.
2009, se eu não me engano.
2009 ou 2010?
Eu acho que é 2010.
2010,
é, 2010. Eu comprei em 2010. O garoto propaganda.
Sim, é 2010.
Não, não, acho que tem uma réplica.
Eu lembro do garoto propaganda como o Hernandes com camisa 10. Por isso
não, não é a réplica. A minha é réplica.
Não, a que eu tô falando é que acho que foi até a pênalti que fez.
Não, não, as duas. A Reebok fez, depois a pênalti
também. Ah, teve uma licenciada também que vendia na.
Essas terceiras, essas entre aspas, terceira camisa mais nova que eu mais gosto é aquela black. Acho linda aquela black. Me arrependo.
Aquela era da chamada linha de torcedor. É, não era nem comemorativa, chamava. É a linha de torcedor. Teve umas três edições.
Daí eu não vejo problema, realmente. Mas me incomoda essa questão do São Paulo abandonar os dois uniformes tradicionais. Eu tô com o Gabriel nesse aspecto. Eu não vejo problema nenhum o clube lançar produtos... É, que difere um pouco, né? Porque
pra venda, pra torcedor.
Os colecionistas são paulinos, você vai ver a camisa, fica meio monótono. Até,
movimenta realmente. É. O pessoal vai querer comprar, vai colecionar.
Eu só não vejo necessidade de entrar em campo com três camisas, sendo que não. Duas já são claramente suficientes.
É. Necessidade eu vejo no seguinte. Tipo, eu defendo um pouco terceira camisa, assim, em geral, não só do São Paulo, mas no caso do São Paulo, por um fator. Pra gente não jogar parecendo o Corinthians, de camisa branca, calção preto e meias brancas.
Mas a minha teoria do sempre ter calção preto, calção branco, calção vermelho, meião branco, meião preto...
Não, mas aí também não combina jogar de branco, vermelho e branco.
Eu gosto.
Então, nesse caso, eu sou a favor de uma terceira camisa, no meu gosto.
Você vai fazer uma terceira camisa específica contra um rival.
Não, não é contra um rival, é pra jogar em situações em que você não jogue...
pensando em não parecer um outro time. Pra mim não faz sentido nenhum.
Eu não concordo, mas aí é opinião, muita opinião. Quando aprovaram isso no conselho de terça-feira passada, vazou, na verdade, né? Nossa senhora, virou uma guerra absurda. E eu participei muito dessa guerra porque eu sou muito contra. Me faltam palavras pra descrever o quanto eu sou contra. Não gosto de verdade. Eu só quer fazer, faz. É, como já a gente está aqui relembrando então, as camisas, mas para usar. Para
pontuar, assim, por exemplo, o São Paulo nasceu quando só tinha uma camisa quando ele nasceu.
Durante três anos.
Okay. Demorou um bom tempo, anos no caso, então, a surgir a listrada.
Aí depois incorporou a listrada, que são o uniforme 1 e 2.
Mas então, se você parar para pensar, teve um tempo que não teve havia um e criaram.
Assim como teve um tempo com a camisa que a gente citou aqui de 42. Existiu, mas eram outras circunstâncias, eram outros tempos. Para mim. No geral, assim, obviamente que você vai ter, a gente citou aqui da década de 60, citou da década de 40, se você vai pegar e vai lembrar alguns jogos que o time jogou com uma outra camisa, amistosos, fez homenagem.
O jogo contra o Palestino com a camisa da União Espanhola.
Sim, a gente jogou de percurso.
A gente jogou de Fiorentina, contra o Fiorentina jogou de...
A gente jogou em... Isso começou em 30, a gente jogou com a camisa da Seleção Atlética das Palmeiras, que era preta, com... bastante detalhes brancos.
Com uniforme contra os Estados Unidos?
Contra os Estados Unidos no amistoso.
Teve um do Recreativo Elva também, não tem?
Isso.
Teve, tem. Depois em 64 a gente usou a Fiorentina contra o Zenit no final do torneio de Firenze. Depois em 69 a gente usou a do Recreativo de Elva, azul, toda pura, sem símbolo, contra o Real Madrid. Curiosamente a gente venceu esses três jogos.
Mas perdeu do Palestino.
Perdeu pro Palestino em 78. E depois eu acho que ainda teve um caso que foi uma goleada que eu nem gosto de lembrar, que também a gente usou a camisa do Fluminense contra o Peñarol em 1944.
Aí merece.
Pediu. Não, mas então, tirando esses casos pontuais...
Já teve da sorte de não ter sido rebaixado nesse dia.
O seu fusão, né, Vinícius?
Sai fora.
Não, mas o fato de usar, de defender a terceira camisa como algo para não ficar parecido com rivais, até é algo... que me parece defensável. E aí eu lembro que o Santos, quando não quis ficar aparecendo com os rivais, usou aquele famoso short quadriculado e o short com as estrelas. Que...
Mas aí também não precisa, né? Pacaembu, e vi isso de perto.
97.
Bonito.
Agora, uma pergunta. Vamos supor também, aprovar a terceira camisa vai ter ponto. Bordeaux te parece uma cor legal, assim, Bordeaux? Não,
Bordeaux é a gourmetização do Grená.
Antes Grená barra Bordeaux do que verde.
Fala vinho. Tinha um time no Paraná chamado misto Bordeaux, cara. Não é assim... É.
Mas tudo Grenada, bem, Bordeaux, vinho, Grená.
Essa cor te parece bonita? Não, me parece, horroroso.
Por que não
eu já
preto?
Sou contra. Se aprovar, ainda vai ser a camisa mais do mundo. Vou falar
não,
que é horroroso.
Se aprovar, não. Deixa eu contar um
segredo. Não, mas peraí, ninguém viu. Falou quem vai sempre com uma camisa laranja ao Morumbi.
O Rogério. Camisa do Rogério. Camisa do goleiro é outra história.
Primeiramente, que ninguém viu a camisa.
Então, não, tipo, alguém já viu a camisa.
Já,
não
viu a camisa,
não, já foi a camisa. Ninguém aqui viu a camisa.
Não, não, na reunião chegaram a mostrar, não.
Eu não sei. Não, ele tá falando aqui, nessa mesa, nesta bancada.
Não, nessa bancada, obviamente.
Ela não vazou ainda pra.
Graças a Deus, né? Inclusive, a do vermelho cor da raça também, ela não vazou. Aquilo foi um negócio assombroso, não vazou.
Só o símbolo, eu acho que foi divulgado. Não vazou.
Não, foi oficialmente divulgado.
Não, a camisa vazou duas horas dentro do jogo, mas isso não dá nem pra chamar de vazar.
Nos tempos de hoje.
É, eu sou do time que achou aquela camisa bem legal.
Meu Deus. Eu gostei da branca.
Eu gostei da branca. Não, eu gostei inclusive, da usei no Réveillon.
Ah, eu usei todos os Réveillons desde então.
Eu só tenho a vermelha, acho bem
bonito. Eu confesso assim que quando saiu, tipo, todo mundo que fez gostou e tal, eu confesso que eu. Já que era pra usar em campo, eu pensava, nossa, eu sempre quis ter uma terceira camisa que representasse o São Paulo e tal. Aí quando saiu aquela, ah, mas tudo bem.
Mas eu não gostei no começo, mas depois eu até comprei a camisa. Eu até que eu gosto da vermelha. Eu gosto mais da branca, mas a vermelha até que é legalzinha.
Não, a branca eu ganhei, se não me engano. Uhum. Eu já estraguei.
O Michael, outro ponto polêmico também em relação ao uniforme é a continuidade das faixas horizontais. Né? E isso é um ponto que o atual fornecedor do clube não seguiu, segundo dizem, como está estipulado no estatuto. Isso é verídico também? O estatuto prevê que as faixas têm que ser contínuas?
E prevê que seja no peito?
Bom,
né?
Detalhes do estatuto assim, não... eu nem sei se são até muito relevantes, porque na verdade, se você parar para pensar, em 2001 a camisa da pênalti listrada praticamente só tinha três faixas, não seguia o acordo, então tipo não é algo nada inédito, então... Não
a
sei
listrada
se...
tem uns boatos de que falam que tem que ser 4,5 cm para listras vermelhas e pretas e 1,5 cm a branca.
E que eu já ouvi também dizer que o vermelho tem que ser predominante.
No caso, o vermelho isso pegaria acho que a manga e seria predominante.
Não, mas não.
É que tem muito boato em relação a isso.
É que pela descrição, o vermelho acaba sendo predominante, mas é pela distribuição normal. Então,
não... Eu acho que é mais por causa da manga, porque se existir isso mesmo, o Vinícius parece que confirmou, né? Do 4,5 cm as listras.
É, tem alguém que. Acho que foi o Fernando. É, foi. O Fernando Postas sim, que tem, sim. Que é sócio, a gente já viu o estatuto.
Sim. Ele que falou, 4,5 cm as listras vermelhas e pretas e a 1,5 cm a listra branca. Só que as mangas geralmente são vermelhas, então naturalmente o vermelho predomina as costas.
Justamente isso. Por não tentar. Por não ser tão específico nos termos, abre brechas para tipo, variar as mangas. Tem que variar alguma coisa, até para justificar o lançamento de uma camisa todo ano. Então varia a manga, varia a gola, varia alguma coisa na barra.
Agora, detalhes. Uma coisa que parece bem óbvio, se vai ter terceira camisa, e o segundo uniforme é muito mais puxado para o vermelho, o terceiro uniforme é muito mais puxado para o...
X. Bordô.
Preto, claro.
Não, mas X tipo... porque enfiaram vinho agora.
Aí um ano é bordô. Ah, não, é bordô com dourado. Eu nunca vi uma camisa com dourado dar certo no mundo. Botou dourado, é tragédia.
Ah, o que é uma camisa dar certo? É venda ou é ganhar título? A camisa vai ganhar
não,
título?
Não, pro time.
Bonita.
Isso é um ponto interessante também, né? Porque muitos torcedores reclamam, por exemplo, do patrocínio do Habib's. Diziam que a camisa do São Paulo ficava feia com o patrocínio do Habib's. Eu, particularmente, me marcou bastante, porque eu acho simpático o logo.
É, LG e Habib's.
Tinha essa história também, mas foi uma camisa que marcou. Tinha gente que reclamava dela esteticamente, mas São Paulo foi vencedor no período que usou ela. Então é uma camisa, vamos dizer, pé quente. Eu sou do tipo que se eu visse uma camisa e o São Paulo perde, eu não volto a usar ela no jogo.
Se o São Paulo botasse cada um pela TAM, você ia fazer festa na rua?
Hã?
Se São Paulo voltar a ser patrocinado pela TAM, você vai fazer festa na rua?
Não, é nessa questão, mas é que a TAM, por exemplo, é outro, vamos usar a palavra da moda, um case de sucesso.
Sim, sim.
A LG também.
Aliás, até aí a IBF TAM. Formulário.
Sim, eu nunca vi nenhum produto da IBF.
Eu acho que a IBF nem existe mais.
Não.
Hoje em dia não, mas na época, minha irmã torcia pro rival e ela pedia para minha mãe fazer compra na Calunga. Eu pedia para ela fazer compra na IBF.
Curiosamente, a TAM, quando chegou no São Paulo, a apresentação foi com aviões e as meninas, modelos, chegaram com uma camisa diferente.
Vermelha.
E a TAM noticiou para a imprensa que era uma proposta da TAM para ser os novos uniformes do São Paulo. usava uniformes 1 e 2. E, tipo, sem faixas. Como eu posso descrever? Pareciam aquelas camisas da Copa de 94, da Adidas.
Sim.
Com faixas nos ombros, sabe? Tricolores, mas a camisa lisa branca e a reserva vermelha.
Eu já vi isso.
Eu lembro vagamente disso.
Eu já vi essa
camisa. O nosso colega Diogo Salles está lembrando aqui da Tírio também, quando chegou no clube.
Não, mas o mais legal é aquele bom interrogação.
Não, mas a Tírio por conta do verde.
Era verde.
Quantas vezes eu já não fui no Morumbi e vi torcedor sem, tipo, com buraco no lugar, porque tirava o verde. E o São Paulo recentemente também anunciou uma parceria com um time dos Estados Unidos, cuja cor predominante é verde.
Mas não ouse falar mal dessa parceria que está dando muitos lucros e dividendos para o São Paulo.
Está rendendo, porque a Major League Soccer é o Eldorado do futebol atualmente.
Não, mas detalhe que esse time não é da Major League Soccer.
Não. Ele é da segunda divisão.
Tá bem como eu estou.
Não, não é segunda divisão, porque não
mas,
é
a, mas é, esse, mais ou menos. É. Esse, no caso, é o segundo case de sucesso. Tem que lembrar sempre do site de busca, lembra do site? Tipo,
assim, o site sim. De busca também, pô. Graças a ele que a gente contratou... Quem?
Luiz Eduardo, cara. Luiz Eduardo.
Não, o famoso quem, pronto.
É. Luiz Eduardo. Mas.
Mas que tem os tweets. Vocês viram os tweets antigos dele?
Tinha um dele que é torcendo pro São Paulo contra o Palmeiras, né?
É?
Ele é legal.
Não, só por isso eu já fiquei com mais boa vontade em relação a ele.
Teve um provocando o Corinthians também.
Teve isso? Olha lá, melhor zagueiro que a gente teve lembra.
Mas ele fez que nem o Eduardo Cunha, já pagou tudo também.
Não, tá tudo lá.
Tá tudo lá?
O pessoal
tá
retweetando. Agora ele não tem motivo pra pagar.
Não, já virou matéria no Globo Esporte também, então já foi.
O nosso ouvinte Denis Bertin também fala que acha que uma terceira camisa celeste seria aceitável.
Mais um Denis Bergkamp.
É curioso você pensar como o São Paulino adotou a celeste com
sim.
Uma cor assim, muito pela identificação com os uruguaios, mas também pelo fato de, no subconsciente talvez, buscar uma outra cor de camisa, alguma outra coisa parecida.
O que é curioso é que essa história de adotar o Uruguai, tem também um detalhe, não fosse o Lugano, qual seria a nossa relação com o Uruguai?
A geração atual não teria.
Não digo nem a geração atual. Qual era a relação dos anos 70 com o Uruguai?
Pedro Rocha.
Não, tinha Pedro Rocha, tinha Forlán. O Dario, tudo mais, o Forlán, mas não tinha essa identificação que apareceu.
É porque não,
mas
não.
Mas aí eu vou te falar.
É por causa da seleção brasileira.
Sim, eu acho que o começo é por causa disso.
Sim.
O começo é por causa do fracasso que virou a seleção brasileira, não do fiasco concordo. Que virou, eu acho
não,
que sim.
Sim, mas se não
gente
fosse...
Muita gente largou e não, procurou uma alternativa.
Mas não só fracasso da seleção, mas como não as
isso.
Desavenças de Ricardo sim, Teixeira, sim, e São Paulo.
E muita gente associou a CBF, não a seleção, mas a instituição, como algo prejudicial ao futebol brasileiro. E pelo menos para mim, o prioritário é o clube. E quem vê a CBF prejudicando, por exemplo, o São Paulo, no nosso caso, você fala, meu, eu não quero torcer para esses caras de jeito nenhum. E aí
antes,
você vai procurar uma alternativa.
Mas tudo bem.
Eu já discordo um pouco desse ponto de vista, porque,
também...
assim, por exemplo, eu torço pro Brasil desde que eu era criança. São Paulo sempre muito acima, sim. Mas torcia pro Brasil nas Copas, 86, 90, 94. E, na verdade, se eu deixar a CBF me tomar isso por causa da podridão lá, vai me tomar uma parte da minha infância
que,
é muito querida.
Não só por causa da podridão deles, não, é que começou a atingir o São Paulo.
Sim,
entendeu?
Sim. Sim, mas, por exemplo, continua atingindo. Mas eu penso da seguinte maneira, que se... Vamos supor que o São Paulo elege em 2017 um presidente péssimo, horrível, que...
Mais um.
e que começa a prejudicar o São Paulo, mesmo que sem querer. Eu vou deixar de torcer pro São Paulo por
mas
causa
aí
disso?
Eu acho que é diferente. Eu acho que a paixão do clube, eu acho que é muito diferente. Mas aí, a gente
vai
voltar pra
terceira. Mas a paixão de cada um é diferente.
Vai voltar pra terceira
camisa.
Um
é a favor,
seguinte, um é contra.
Esquece o Lugano. De 2000 pra trás, quais eram os países estrangeiros mais representados no São Paulo? Argentina e Uruguai?
Sim. Argentina sim. Até mais que
é
Uruguai.
Possível. Não, mas Argentina e Uruguai ali. Porque o Pedro Rocha foi legal, o Dario foi legal. O cara, às vezes, não gosta tanto da Argentina, rivalidade e tal. O cara pensa, o Uruguai é legal. Pronto.
Pode ser também.
É mais ou menos. Mas quando eu comecei a acompanhar futebol, assim, mais a parte histórica, e fiquei sabendo quem eram Pedro Rocha, Forlán, o Dario Pereira, que eu ainda peguei jogando, eu não conseguia ter essa identificação com o Uruguai, pelo simples fato que eu também olhava o Uruguai como um rival.
Mas é que em comparação com a Argentina, acho que...
É que não, a Argentina tem todo o negócio... Ah, é a Argentina.
Não, mas...
Até que não gosta de futebol, fica com essa parada.
Mas essa rivalidade com a Argentina também...
Ganhar da Argentina é bom, amigo. Ganhar da Argentina é muito melhor.
Mas a rivalidade com a Argentina começou a ficar ainda mais acirrada na Copa de 90, por causa do lance lá da aguinha e tudo mais. E o... Até ali, por exemplo, quando eu comecei a pensar isso, foi em 88, 89. Ali, o que, que eu lembrava? Eu lembrava do Uruguai campeão da Copa América de 87. Era isso que eu lembrava.
O primeiro jogo da seleção...
Mas é que 78...
Virou conexão sudaca, amigo. Estamos aqui.
O primeiro jogo da seleção brasileira que eu lembro... foi contra a Bolívia. Eu tinha pesadelo com o Echeverri, por exemplo.
O 2-0 na...
O 2-0 em La Paz.
Depois do Taffarel defender um pênalti, tomou um piruzaço.
É, mas... E pra mim era verde também. Então tinha outro simbolismo.
A primeira derrota do Brasil em eliminatórias na história.
É sim.
Mas, posso voltar ao assunto?
Mesmo eu que tá sou bom, simpático à camisa celeste... Pra jogo,
me contento com o Rogério de Celeste, acho bem legal.
Sim.
Eu não gostei daquela camisa.
Eu gostei.
Eu achei o azul muito...
Eu tenho uma delas, eu jogo bola com uma delas.
Não, sim, eu pretendo ter a camisa.
Eu só não gostei
assim, eu achei horrorosa a última camisa 2, o uniforme de estrada peixe, achei que é negócio horroroso, aquelas listras largas.
Sim,
que coisa péssima, comprei a camisa.
Horroroso não, por favor. É menos bonita que as outras.
Sim. Foi apenas uma força de expressão que todos entendam que é menos bonita que as outras.
Eu só não gosto daquela camisa celeste com número branco.
Pra mim, a única
mas os números da André Moura são péssimos e com faixa em cima... Horrível.
Pra mim, a única coisa que ficou clara nisso tudo é o seguinte: antes da Under Armour ser oficializada, que ficava aquele negócio, não sabemos quem é, mas não é a Puma, não é a Nike. Antes dela ser oficialmente oficializada, corria um boato de que a Under Armour queria, porque ia fazer e acontecer, de ter a terceira camisa. Então, assim, pelo menos pra mim, a minha leitura de tudo que aconteceu é o seguinte: enquanto não mudam ou não acham uma brecha oficial no estatuto, alguma coisa assim, eles enfiaram esse nome. A Under Armour, entre aspas, enfiou a camisa 3. A maioria já queria, por algum motivo, ter a camisa 3. E enquanto não acham uma brecha no estatuto, se é que precisa achar essa brecha, como o Michael estava falando, que fala em 1 e 2, não fala do 3, mas enquanto não definem isso, enfiaram, é comemorativa, nós vamos a ela esse ano, e eu não quero nem saber.
Olha, parece claro. Mas,
uma coisa que também me chamou a atenção é que esse foi sempre um assunto muito combatido no clube. Tinham setores conservadores dentro do clube que ficavam horrorizados com essa ideia. E pelo que eu ouvi dizer da última reunião, foi aclamado, foi com pura unanimidade. O único conselheiro que se votou contra não era nem porque ele era contrário
contra a forma de votação.
Contra a forma de votação, não contra
a
pauta em si.
É.
Então, o conselho todo dessa vez simbolizou isso.
É que eu acho que parece claro assim, Under Armour é legal, tá, mas ela quer dinheiro. Ela coloca dinheiro no São Paulo para fazer uma parceria legal e arrecadar.
Novamente, se o São Paulo for campeão mundial com a Topper ou com a Under Armour, para mim, tanto
não,
faz.
Não, é diferente. E parece claro que a terceira camisa vende e dá dinheiro. Então, com terceira camisa eu te pago tanto, sem terceira camisa eu te pago um tantinho a menos.
Mas,
o que você quer?
Por exemplo...
Eu vi que o São Paulo topou a terceira camisa, lá atrás.
As camisas retrôs, que foram um sucesso... Todos que a do Valdir Pérez esgotou.
Sim.
A do Leônidas, o primeiro lote esgotou. Lindo, depois produziram um outro que deu uma...
Aquela camisa do Leônidas.
Deu uma encalhada, mas eu acho ela maravilhosa também.
Aliás, por exemplo, eu fui
então, eu acho que... Só concluindo. Eu acho que tem que apostar na história do clube.
Sim.
A gente não precisa inventar uma camisa comemorativa.
História, às vezes é relativo, por exemplo. Desculpa.
Sim, mas tô falando no caso dessa camisa em questão, que a gente ainda não viu ela, mas que ela não representa nada para a história do clube.
Eu acho que já ficou provado que, por exemplo, para vender, você não necessariamente precisa entrar em campo com a camisa.
Sim.
Mas, sim, justamente. Então, eu acho que é por aí.
A gente não tem os dados exatos, por exemplo... Não tem como comparar uma camisa, aquela de goleiro, que o Rogério usou em 2008, preta,
que só ele usou em campo, ou uma outra camisa que nem entrou em campo, com uma que realmente apareceu na TV em horário nobre.
Acho que depende de
outros fatores. Faltam dados até de comparação. Então,
por exemplo, assim, essa camisa retrô do Leones, acho que você me foi na...
E o São Paulo jogou com ela.
Jogou
com a Curitiba.
Eu e a Lê, acho que o Maicon também estava, a gente estava na inauguração. Era pênalti lançando terceiras camisas de todos os times.
Sim.
Acho que era Vitória, Figueirense, Vasco, e o São Paulo não tinha terceira camisa, era camisa retrô. Eu achei bem legal.
Sim.
Bem legal.
E assim, o Matias até falou, eu achei essa camisa sensacional. E a gente, o São Paulo entrou em campo com ela, se não me engano, tomou ferro em todo o jogo.
Perdeu pro Criciúma e pro Curitiba. Eu fui nos dois.
Foi 2013. A gente tomou ferro em todo o jogo que quis jogar. Dois ou três jogos?
Bom, a gente veio
dois.
Dois jogos.
É. A gente veio
E ganhou da Portuguesa no dia que apresentou a Celeste.
Sim.
Tá. Ah, os jogadores
a rigor extremo da letra, a rigor extremo da letra, esse ano que a gente usou essa segunda, terceira, esses dois uniformes, era o terceiro e quarto uniforme. A rigor extremo
é... Não, a rigor extremo é...
Sim,
é. Não,
que rigor
é
esse?
É que teve a Libertadores de 2007 também, que o São Paulo tinha um uniforme para Libertadores e um para o Paulista, que a da Libertadores era com a bola olímpica.
Mas que todos seguiam o seu... O uniforme 1 e 2 normalmente, mudava os detalhes, mas era uniforme 1, uniforme 2. Se eu olhar, falava uniforme 1,
é
uniforme 2.
Mas é uma releitura.
Mas é que a gente tá falando, na história a gente já jogou com camisa azul do Recreativo de Uelva.
Sim.
Aí se quiser fazer, então, relembrando um título importante que a gente ganhou no exterior, a gente vai jogar de azul escuro?
Não.
A gente vai gostar, a gente vai tente,
vai fazer a camisa 1 do Barcelona, 2 do Milan e 3 do Liverpool, ponto, fim.
O que eu acho é o seguinte, a gente passando pela história, a gente vai pegar jogos específicos, jogos principalmente amistosos, jogos principalmente antigos, que cadê o uniforme reserva? Não tem, dá uma camisa aí. Isso aconteceu até em jogos de seleções, então... Quando
na você Copa do Mundo.
Pô, se isso acontece na Copa do Mundo, tá passível de acontecer qualquer
coisa. Kimberley de Mar del Plata,
mas
foi representado pela França.
Eu acho que de um modo geral...
Aliás, como que foi feita a camisa azul da seleção brasileira? Tipo, nas coxas...
Sim, em 58.
Não, mas o Brasil já sabia que o segundo uniforme era azul. Só não tinha um ali.
Isso.
Mas enfim, tirando esses jogos específicos, você, de uma maneira geral, olhando para a história do São Paulo, você vê que tem a camisa 1, você vê que tem a camisa 2, e aqui lá, mas teve um jogo ali, teve 10 jogos, teve... Teve, gente.
Eu entendo muito aspecto da tradição, mas tradição se constrói. Então, esse é o ponto. Tipo, se a gente lança uma camisa e de repente é campeão da Libertadores Mundial, olha, acabou o assunto.
Não, pra mim não acabaria, porque foi o que a gente falou. Pra mim não importa a camisa que vai ser campeão. Se for campeão, legal, mas eu acho que até a gente falou. O que pega a camisa é título, pra mim é a estética da camisa, é o que a gente fica discutindo todo janeiro.
Se a estética,
gostou da camisa, não gostou?
Pelo visto, todo mundo gostou da camisa, então se a estética...
Qual camisa?
Dessa especial que estão fazendo.
Ah, tá, não, mas não, o estética que eu digo, assim, respeitando os padrões. O que eu digo, acho que foi até você comentou que disse no começo do ano e fala, pô, a P, quando lançou o uniforme, acho que o da pênalti ainda... É, pô, o cara que fala que a camisa é igual todo ano é o cara que não acompanha, é o cara que não tá nem aí. Então, assim, a gente fala que é bonito ou feio partindo do ponto dessa camisa que você tá usando aqui agora, uniforme número 1. Aí vai ter um detalhe aqui, mudou a gola, mudou a manga, pô, gostei, pô, a lista não foi até o final, ficou legal, não ficou a fonte do número. Isso é o que faz a camisa ser bonita ou feia. Fugiu desse padrão, pra mim já tá...
Deixa eu fazer uma provocação. Se você pegar as únicas Libertadores que tem o Mal e o Yoyo da Barra Funda, pega a foto lá, eu sei, é difícil ver, mas pega a foto deles levantando, maculando aquela taça, e veja se são os uniformes tradicionais deles. Não são.
Nossa,
nenhum dos dois casos.
O do Palmeiras
casos.
Era aquela versão degradê esquisita.
O do Yoyo era o degradê.
O do Mal eu não lembro.
E o do Mal era aquela branca com listas finas pretas.
Ah, tá. Bom.
Aliás, o time de Itaquera tem o quiz famoso, é a trivia famosa. Foi campeão mundial, entre aspas, super aspas, 2000 com terceiro e quarto uniforme.
Também, porque era...
Só prova a farsa
era
daquele campeonato. Os uniformes provam a farsa daquele campeonato. Eu tenho
não tem nada contra. Não, peraí, não. Tem que respeitar, vou defender.
Não, mas isso me faz...
Tem que respeitar um torneio amistoso super legal, com times europeus de férias. Tal, super legal.
Pô, os caras do Manchester jogando com queimadura de óculos escuros na cara.
Isso. Não, olha, eu queria que o Zambola fizesse umas excursões assim.
Sim, fizemos em 2003, tomamos um pau da hora, mas não tem problema nenhum.
Não, fomos campeões, Deus... Parece que fez dois anos.
Ontem ou antes de ontem?
Ontem. Que a gente ganhou o Eusébio mais respeito.
Como bem disse
o último com o Eusébio em vida.
Bem disse o Fábio, o Eusébio até morreu de desgosto de perder para aquele time horroroso. Né?
Maldade.
Não, mas o que o Alexandre levantou me faz pensar justamente a lógica, por exemplo, o Sport, que disputando a Libertadores alguns anos atrás, criou uma camisa bonita até, mas totalmente diferente da sua tradicional para jogar Libertadores. Tipo, eu fico pensando, como é que ele vai expor a marca dele, aquilo que ele realmente é, como que realmente é conhecido,
o Goiás fez
isso totalmente diferente.
É, o próprio Mal, quando jogou alguma Libertadores, foi 2010.
2006, que... Dourada.
Dourada. E, 2006. Pô, em comemoração, exatamente aqui.
O River Plate estava aí para dar um alô para ele.
Novamente. Outra coisa que o Michael estava falando também em off aqui... não é nada comprometedor. É, em relação à nomenclatura errônea, né, que muita gente acaba usando, do São Paulo na Floresta. Que você disse que foi meio por descaso do clube na época, nos anos 80, que
não
ganhou força.
Descaso. Enfim, é que esse lance da fundação, quando o São Paulo foi incorporado pelo Tietê em 1935, quem continuou mantendo o São Paulo vivo se matou para manter o São Paulo vivo. E com o tempo, algumas pessoas que tinham abandonado São Paulo regressaram ao São Paulo. Então, virou tipo duas linhas políticas, que uma que não queria valorizar aquele passado em que o São Paulo foi abandonado, e outras que queriam resgatar a história do Fenerbahçe, do título de 31. Então, sempre houve esse choque de cultura, de gestão. E ao longo do tempo, São Paulo mudou no seu estatuto várias vezes a fundação. Começou não apontando a fundação, mas no último parágrafo do primeiro estatuto, falando que era o detentor do Esquadrão de Aço, enfim, falou que era a continuação daquele clube, no primeiro estatuto. E aí, depois de um tempo, oficializou a fundação em 30, passou se não me engano, de 50 aos anos 70, foi assim, e no meados dos anos 70 voltou a ser 1935, e ficou assim até pouco tempo atrás, até segundo semestre de 2012, se não me engano. E aí o Conselho aprovou a mudança para 25 de janeiro de 1930.
Então, o São Paulo já tem planos, porque o centenário é uma data muito importante. Você pode falar, se tem um conhecimento dentro do clube de planos para o centenário?
Eu trabalho muito no backstage, fornecendo tudo que vão precisar, mas... Não ter conhecimento
faltam
disso, eu
15
sei que...
anos ainda.
Faltam 15 anos?
Não, eu sei que justamente...
Falta 15%
trabalhando no São Paulo, até brincava. Qualquer coisa a gente comemora os dois. Porque no fim das contas são dois marcos importantes. Porque se não fosse 35, a gente não estava mais aqui.
Mas acho que comemorar os dois igualmente ia ficar mal. Eu acho que comemorar
35
é a Páscoa.
De verdade.
25 de janeiro é o nosso Natal e 16 de dezembro é a nossa Páscoa.
Perfeito. Então eu acho até que se... puder comemorar duas vezes, vai saber se o centenário vai ser bom ou não vai.
22 de janeiro eu não sei nem o que é. É uma entidade, é personificação da data.
22 pronto. De janeiro é personificação. Como 1 de janeiro, é como 7 de abril, é como 17 de junho.
Negativo.
Não, como? Você tá de sacanagem.
Sim.
Não, você tá de sacanagem.
Não, 17 de junho concordo
que
tá acima.
Em você.
17 de junho tá acima dessas datas. Agora, em segundo lugar, acho que é 22 de janeiro.
Se você for fazer uma alusão ao cristianismo, São Paulo foi o grande disseminador da palavra. Então, é 25 de janeiro logo. Então, 22 de janeiro seria o 25 de janeiro.
Não, é que na verdade... É que na verdade a brincadeira...
A gente está se referindo ao Rogério Ceni, viu? Ouvinte,
não, claro.
Não tem, ó.
É que na verdade a brincadeira...
Aniversário de Deus.
A brincadeira é que dia 22 é Natal, dia 25 é Ano Novo, e em dezembro é a Páscoa.
Ah, tá.
Então, pronto. Aliás, pegando esse assunto da data de fundação...
Pegando esse assunto da Páscoa...
Não, pegando esse assunto da data de fundação e trocando completamente de assunto, ontem eu acabei descobrindo, qualquer um pode ver isso, um negócio que me deixou um pouco bem chateado. Né? A gente já sabe que já faz um tempo que eu acho que deve ser quase unânime, pelo menos, que a gente está vendo que o São Paulo está um pouco fora de São Paulo já faz um tempo. E... Se não fosse, tudo bem que ao longo da história, se você tirar um título de um determinado período, talvez tenham vários desse. Mas acho que exemplifica bem o período que a gente está, que se tirar o título da Sul-Americana de 2012 que é um título bem específico, até se a gente for falar dele, tem todo um contexto do título. Tem gente que fala que é um título ruim, eu não consigo ver título ruim, mas enfim.
Eu gostei muito da Calça Americana.
Sim, eu também gostei. Eu acho que
não gostei do final.
É, também não. Eu não consegui comemorar também, mas a campanha eu achei muito bacana.
Mas se tirar esse título da Sul-Americana, nós estaríamos hoje, a data de fundação de São Paulo, para mim, em 1930, até para o clube também, nós estaríamos hoje no terceiro maior jejum da história do clube.
Senão, mas aí também não, mas é fácil. Tá...
Se tirar um título.
Não, e você está sobre.
Se
você está desconsiderando a Copa Eusébio.
Jesus. Então, meu Deus. Não, campeonato oficiais, por favor.
Como se fosse o do Santos, que teve três jejuns e mais de 20 anos sem títulos.
Não, mas.
Os próprios Santistas, por exemplo, desconsideravam o Rio São Paulo e a Comembol, que ganharam em 97, 98. E levavam, criou essa, os meninos da fila, né? Seria de 84 a 2002.
Não, São Paulo, graças a Deus, nunca teve grandes períodos. Só que eu tô falando, eu acho que exemplifica dentro do que é São Paulo. São Paulo não precisa ir pra Série B pra falar que tá horroroso. Graças a Deus,
não, mas eu não lembro. Não, também. Acho que você não precisa falar que se tirar um título, você pode falar assim, 2009 até 2015.
São Paulo teve um título.
Tem um título.
Tá bom assim?
Isso já é ruim o suficiente.
E se você parar pra pensar também, o São Paulo tá hoje no seu terceiro maior jejum de Campeonato Paulista. Ah, o Campeonato Paulista não vale nada. Menos, mas...
Que naturalmente é o campeonato terceiro maior jejum.
A gente não deveria ficar 10 anos sem ganhar o Campeonato Paulista.
Não, isso, como o próprio Muricy dizia, quem ganha não fez mais obrigação, mas quem não ganha fica chato.
Sim. Mas assim, são 7 títulos aí com um título de Sul-Americana que muita gente, até eu, discute um pouco a qualidade dos
do mesmo jeito que você fez essa comparação tirando um título, tem muita gente, muito rival, por exemplo... desconsiderava título de 98 e 2000.
Não, mas eu quero que
aí falava que o São Paulo estava na fila desde 94.
Não, mas é o problema do rival.
Não,
tô falando pro padrão São Paulo.
Eu gosto bastante.
O próprio rival que a gente vai jogar no domingo tem a questão do jejum lá dos 23 anos, que eles ganham o Rio São Paulo no meio.
Junto com mais 3 times.
Sim, mas.
E o que é engraçado é que foi por falta de datas. E os times ficaram, eles estavam jogando só amistoso no primeiro semestre daquele
ano. Como assim, falta de data?
É muito esquisito. Enfim, e aquele campeonato que depois começou com o Paulista, que foi um Paulista que o povo fala tanto dos anos 60 para o São Paulo brigou ponto a ponto pela liderança no primeiro turno. Aí depois degringolou no fim, né, perdeu 3 clássicos no fim e aí a coisa ficou feia. Mas enquanto a coisa ainda estava boa, chegamos a pegar o mal que estava invicto, fizemos 3-0 neles.
Construindo o estádio que a gente estava construindo sozinho, eu acho até que a gente fez... Muito.
Não, com 2 esquadrões na época.
Não, e 67, também. Que perdeu o título também nos últimos minutos. Né? Foi o jejum poderia ter sido menor nos anos 60.
Participação de 2 ouvintes, na verdade um outro companheiro aqui de bancada, o Felipe de Queiroz, que lembrou que a IBF era uma empresa um tanto obscura, mas chegou a ser dona da saudosa TV Manchete. E o Eric Sem Costa mandou aqui pra gente... O Manual do Manto Sagrado, que foi publicado no Boteco do Morumbi, está lá divulgado na nossa página do Twitter.
Do amigo Júlio Prieto.
Isso mesmo. E agora, mudando novamente de assunto, falar do clássico desse domingo, já que a gente não citou o rival durante o programa, a gente tentou não dar os créditos indevidos a eles, mas tem jogo esse domingo e o São Paulo... Vem de uma derrota...
Esperada que poderia ser evitada.
Uma derrota estranha, porque se você for avaliar novamente...
A sensação ficou esquisita.
A sensação ficou esquisita porque o time jogou bem, como há muito não fazia, mas o Atlético Mineiro foi mais competente e conseguiu sair com os 3 pontos. O Gabriel Perecin esteve lá em Belo Horizonte, a minha brincadeira foi justamente essa... que ele teve em vários jogos de visitante esse ano.
Mas estou confirmado nos próximos 3 fora de casa do Campeonato Brasileiro. Em Fortaleza, eu fui ver hoje quanto é que era a passagem de volta, estava só 1.151, não vai dar.
Proibitivo.
Estava complicado, mas estarei em Florianópolis com o nosso Pobre. Amigo de bancada.
Temos Pita. Chances na Copa do Brasil, então.
Sim, na Copa do Brasil podemos classificar.
Aliás, depois eu vou
levantar. Uma hora vai ter que ser a zica, né? Mas esse em Belo Horizonte foi um jogo extremamente estressante, porque... As chances que o São Paulo criou, cara, e a forma como os gols foram perdidos é um negócio que eu não engoli até hoje, cara. Você teve chances que, assim, um zagueiro teria que ter feito pelo menos 2 das 4 chances que o nosso atacante, artilheiro do ano, teve. e perdeu. E a forma como ele perdeu pelo menos um dos gols é um negócio que me irrita profundamente, cara. E aí ele dá a entrevista falando que, ah, eu chutei, mas é mérito do Vitor. Pô, meu, você tem que botar a bola pra dentro do gol, cara. Você teve 4 chances, assim, absurdas, contando com o que ele fez o gol, 5. Não é todo jogo que você vai ter 5 chances claras de gol, cara. É, ele não vai jogar domingo, mas...
Isso mostra como o time jogou bem.
Sim, o time jogou bem. O Leonardo Silva falou que tomou um nó tático. O Atlético tá perdido em campo.
E até falando dos rivais, eu vi um dado essa semana que o Pato, sozinho, tem mais gols que todos os atacantes do Corinthians no momento. É, porque acho que desconsidera o Guerreiro e o Sheik, né? Que, mas mesmo assim é um dado que impressiona, né? Sim. Porque mostra também que o Corinthians tem uma defesa muito sólida, mas também não tem um ataque que incomode tanto. Se bem que perto da nossa defesa...
É, o São Paulo é o contrário. O São Paulo tem o segundo ou terceiro melhor ataque da competição, se não me engano. Depois a gente confirma. Mas o sistema defensivo entrega. O Matias vai confirmar aqui o...
Sobre o Pato, por exemplo, a gente faz um acompanhamento mensal, uma publicação do São Paulo, uma revista.
Ele lidera
digital,
5 critérios, né?
E a gente escolhe 8 critérios para destacar os melhores jogadores. Ele lidera em 5 no último mês.
Sim.
Mais gols, assistência, falta sofrida.
Dribles,
enfim, né? Sim, destaque total.
Tudo bem. Tudo bem, a minha questão não é essa. A minha questão é que, assim, no jogo contra
o
Atlético...
Tem o segundo melhor ataque... Não, o... Terceiro melhor ataque competição.
Então, só pode ter o terceiro melhor ataque, tá em sétimo, entendeu? Então...
E a defesa?
A defesa...
Meu Deus.
A defesa não é das piores até no campeonato.
Não,
tomou 12 gols.
Ah, mas também tem a defesa, tem o Vasco, por exemplo. É. O campeonato tem o Vasco, que é brincadeira, né? O cara tomaram 29 gols. Acho que é a pior defesa da história dos pontos corridos. Negócio bizarro.
Não, nunca duvidei. O América de Natal deve ser...
América de Natal
não,
deve ser...
Não,
até
não.
Até esse momento, sim. Alguém fez o levantamento. Sim,
até esse momento.
Ah, deve ter sido pior.
É bizarro. Os caras tomam 4 todo jogo.
Celso Roth arma boas defesas. Fecha aspas.
É, Celso Roth troca o goleiro.
O Tio de Ferro de São Paulo comprova o contrário.
Pô, é brincadeira. Mas assim, o que me irritou muito no Alexandre no último jogo foi a forma como o gol foi perdido. Aí ele fez
desculpa.
Hã?
Desculpa.
O quê?
O Alexandre.
Ah, não. Tudo bem. A forma como o gol foi perdido. Aí ele faz o gol, aí ele numa estatística positiva. E isso me incomoda um pouco, entendeu?
Não, então uma estatística mais relevante.
Então, não, esqueci o número, estatística mas... de gol é extremamente relevante. Eu tô falando...
Não, de pontos, de gols de vitória.
O São Paulo tem a 11ª defesa do campeonato.
Excelente.
É relevante.
Acho que há 2 VVTs meus que eu estive presente, eu falei, VVT seguinte é a vitória contra o Curitiba. Ele tá jogando, enquanto ele estiver decidindo, meu, excelente. Contra o Atlético ele teve a chance de decidir várias vezes
e falhou.
E falhou miseravelmente por displicência.
Agora, ele falhou,
isso me incomoda,
mas pra mim a falha pior foi a defesa individual.
Ah, não,
deixar...
é Lucão, ninguém espera nada do Lucão. A gente
não,
pera aí,
mas o Lucão foi o que menos falhou no jogo.
Sim,
disparado.
O Rodrigo Caio falhou, o Tolói falhou, o Lucão...
O Rodrigo Caio falhou no terceiro pior, gol. Não, primeiro.
E no terceiro, que ele deu
o
a
segundo
volta.
Gol,
não, foi o Hudson.
Foi o
Hudson.
O segundo gol, o Thiago Mendes.
Foi o Hudson, perdão, Rodrigo.
E no segundo gol, o Thiago Mendes recupera um tiro de meta, que seria
mas isso aí, assim, a bola tava lá.
Não, e o Thiago Ribeiro constrói a jogada desde o campo de defesa do Atlético.
Sim, mas ainda assim, pra mim, o Tolé é pior da jogada.
Não, o Tolé é sempre o pior. Só que eu tô falando de
não, agora há pouco vocês... você falou o Lucão, agora
não,
já
o Lucão é o dele. Eu tô falando que...
Poxa, tô tão ruim assim.
O que eu tô falando é que é o seguinte, desses caras, a gente vai jogar o próximo jogo agora domingo. O que que preocupa pra você pro jogo de domingo? O que que você fala, me preocupa? É o sistema defensivo, você não espera nada dos caras. Ah, você tá tranquilão. Nós vamos jogar um clássico, vai jogar Tolói e Lucão, ou talvez Luiz Eduardo. Mas se jogar Tolói e Lucão, você vai lá no Morumbi, você vai olhar e falar, pô, tô tranquilão.
Se for Lucão e Rodrigo Caio, acho melhor.
Você gosta do Lucão?
Dentro das opções, eu gosto.
Pra mim é o menos pior da zaga esse ano.
Acho que daqui a uns 5 anos vai ser o Miranda. Da...
É sério, só eu não tenho essa visão? Então tá bom, então ficamos.
Eu sou
eu
mais
não sei
o Lucão.
Se vai ser o Miranda, mas.
Eu sou mais o Lucão do que o Tolói, por exemplo. O Lucão me passa mais confiança do que o Tolói.
Acho que o Lucão vai. Acho que o Lucão vai estar muito bem na Europa.
Se ele for um Alex Bruno, eu já tô satisfeito. Tá ótimo.
Se ele ganhar o que o Alex Bruno ganhou, eu estou mais satisfeito ainda. Mas,
o Rodrigo Caio,
enfim,
e o Lucão pra mim.
Mas de qualquer jeito, nosso sistema defensivo é deficitário e se espera muito de quem do nosso camisa 11. Ele teve 4 chances para resolver e não resolveu isso. E a forma como ele não resolveu me incomoda muito.
E a forma como o São Paulo jogou me deixa animado.
Olha, isso também, gostei.
Eu tô lembrando de três dos lances que ele perdeu. O quarto eu não tô lembrando qual é. Dois realmente foram por displicência, mas agora um foi mérito do Vitor fazer a defesa.
Tudo bem.
O que mais me incomodou foi um, acho que o principal, que vai pela esquerda meio livre, sim, ajeita o corpo, bate, e bate fraco.
Bola. E
cara, um centroavante do nível dele mete a porrada de esquerda. Não consegue ajeitar o corpo.
Não, teve um outro lance.
Não, se ele quiser ajeitar, ele ajeita, mas não chuta daquele jeito.
E teve
não
um outro lance que ele recebeu uma bola, acho que foi do Reinaldo, que ele podia dar o corte para a esquerda
e ele cortou para cima do Gemerson.
Ele
estava no mano a
mano, isso acontece. Mas esse lance dele sozinho, se fosse um Romário, enfiava a bica. E dane-se que não é gol bonito.
Era gol. Sim, era gol. E sem falar o rebote.
Atenção
da trave
para o momento que comparamos Romário com Pato.
Meu Deus. Mas o rebote da trave do Ganso, pô, aquilo não se faz, cara. Se vocês jogam pelada aqui no sábado, todo mundo que jogar pelada com vocês,
eu faria goleiro, o gol. Então não...
não, você faria o gol também, mano. Você é goleiro, mas você faria o gol.
Eu tomei o gol do Ricardo.
Não, olha só. Se ele tentasse dominar a bola, que eu acho viável, ele fala, puta, não tô com fome de bater de esquerda essa bola de primeira.
O goleiro tá sentado, ele podia fazer o que ele quisesse. Domina. Essa bola tinha que morrer dentro do gol.
Cara, já mas
ele podia fazer o que ele quisesse.
Mas são muitas variáveis de circunstâncias muito pequenas.
Sim, mas a variável dele é o seguinte, ele se espera muito dele e ele tem muita qualidade técnica para pelo menos empurrar aquela bola para ir no gol.
Claro
ele,
que tem.
Então, velho, ele
mas falhou.
Então, mas falhou.
Mas ninguém tá discutindo que ele... ninguém tá aqui falando que ele foi bem.
Não, sim, eu só tô falando o que me incomodou especificamente nesse jogo. O São Paulo jogou mal de jeito nenhum, o São Paulo jogou muito bem, o São Paulo trancou o Atlético de uma maneira que eu não passei perto de esperar.
Não, e a postura do time depois de estar perdendo de 3 continua a mesma.
Sim.
Sim. É que eu até brinquei com o Vinícius e falei, ainda dá. Um a gol tá a cada
contas,
15 minutos.
Faz 21 anos que o São Paulo não consegue virar um jogo que ele está perdendo por 3 gols de diferença.
E 25 anos.
5x3 no Santo André em 94.
24 anos que não ganhava do Atlético no Mineirão.
E segue.
Segue,
e segue,
né?
Agora. Agora falar
a
de
Copa outro... do Brasil tá aí para isso.
Isso mesmo. Falar de outro rival que a gente vai ter pela frente, no caso, o Ceará. O que vocês acharam do sorteio da Copa do Brasil?
Eu acho que... Eu particularmente, torci muito para ter São Paulo e Ituano. Primeiro porque...
Pela distância.
Não, além da distância, sim. Eu poderia ir no jogo, seria um negócio muito legal. Mas...
A não ser que o Ituano mandasse o jogo para a Arena Pantanal.
Mas mesmo assim me parece o adversário mais viável. Eu acho que o segundo adversário mais viável seria o Lanterna da Série B, Ceará. Então, tirando a viagem que a gente vai ter que fazer, se o São Paulo realmente confirmar de jogar na quinta-feira, porque é o jogo menos interessante dos times da capital, da capital São Paulo para passar na televisão, se confirmar que vai jogar na quinta-feira, talvez...
Por que o São Paulo seria o jogo menos interessante?
Não, pra televisão.
Jogo mais interessante.
Pra televisão. Pra televisão. Pra Globo, cara. Imagino que seja o jogo menos interessante.
Ah, eu não trabalho na Globo.
Mas.
Tendo um clássico, inclusive.
Agora, o fato de ser lanterna da Série B também não significa classificação garantida. É só lembrar que o Bragantino, no passado, quando a gente pegou, ele era o vice-lanterna da Série B.
Mas é passível de dizer que naquela época do Bragantino, se São Paulo perdesse, vamos na Sul-Americana, que pra mim é a melhor Copa do Brasil. Esse ano não tem.
Não, sim.
É, e foi muito estranho. Aquele jogo teve uma.
Mas quando eu levantei isso no Twitter hoje, eu cheguei a ser criticado por gente. Ah, que é esse medo do Ceará? Não é medo, é respeito ao adversário.
Eu tô falando aqui, tudo teoricamente. Teoricamente, o adversário mais acessível depois de Ituano é o Ceará, pelo menos a mesma
coisa. E por outro lado, também falaram muito do Ceará ser campeão da Copa do Nordeste, mas esquece que o time desmanchou depois da Copa do Nordeste. E muitos reforços não podem jogar a Copa do Brasil porque já disputaram a competição por outros clubes. Então, inclusive um ouvinte nosso aqui da Central 3 que torce pro Tupi de Juiz de Fora estava inconformado com a eliminação do Galo, Carijó, porque o Ceará jogou com um time praticamente reserva.
Havia especulações de que o Ceará iria querer entregar o jogo para jogar a Sul-Americana. Sim. Talvez até por conta disso, que na Sul-Americana ele ia ter menos problema de elenco. Não sei, especulação minha.
Bom, eu confesso que eu estava mais preocupado assim, não, claro, preocupado com o adversário, mas preocupado com o mando, né? Porque eu tô meio traumatizado que...
A volta.
É, a gente sempre a volta faz 1-0 no Morumbi e a volta...
O mando ferrou a gente, nesse sentido.
E com adversários também que na época pareciam ser mais acessíveis. Havaí, Coritiba...
Se eu não me engano, das 7 últimas vezes que a gente fez 1-0 no Morumbi, a gente foi eliminado em 6. A única exceção foi o Huachipato.
Vamos lá, Huachipato, Curitiba, Avaí, Fluminense,
Grêmio,
Cruzeiro duas vezes.
Cruzeiro foi uma vez.
A última.
Uma vez. Seis, falta um.
Fluminense?
Já foi.
Então, a seis foi eliminado.
Ah, seis. Curitiba, você falou?
Tá aqui.
Curitiba, sim.
Então, tá.
1-0 é um placar perigoso, amigo.
Não, mas o Ceará.
Comprovadamente,
né? Oitava de final não tem mais.
Pô, mas. Desculpa, Sul-Americana. Tudo bem, mas é. O Bragantino, ele tava sem técnico, tinha acabado de perder o técnico. Tava desfalcado, jogou o jogo de ida num campo neutro, que tinha torcida do São Paulo, e São Paulo ganhou o primeiro jogo.
Não, falou em campo neutro, falou em Ponte Preta 2003, jogando, sendo impedido de jogar no Moisés do Carelli e...
Então, mas eu vou não.
Olha, a vaca já tinha deitado ali.
Não tem mais desculpa do Sul-Americana, vai ter que ganhar do Ceará. Pra mim, assim, o Vinícius ainda lembrou aqui o Vasco, que talvez pudesse ser mais sensível que o Ceará.
Não, e porque a gente tá. E pra uma questão de jogos históricos, eu quero passar eles.
Porque não. Ano que vem talvez não jogue.
Não, eu tô falando de adversários teoricamente mais acessíveis do sorteio. Eu acho que era Ituano, depois Ceará, e aí você vem Vasco.
Então, pai, não, o Paysandu era enfunado.
Não, Paysandu, eu não acho legal você decidir lá no Mangueirão.
As fases
não?
Seguintes foram definidas?
Não, é sorteio. As quartas vão ser sorteadas.
Mas parece que é sorteio de acordo com a chave. No caso, o São Paulo pegaria o vencedor de Ituano e Internacional, se passar.
Cruzeiro e Palmeiras
e Vasco e Flamengo. Só pode pegar.
Eu não vi isso de manhã. E nem nas matérias citaram depois, mas alguém me citou no Twitter, então eu ainda não sei como é que vai ser isso. Porque não fazia muito sentido dividir em chave se não fosse isso.
É sorteio, mas parece que é sorteio.
Mas
chave.
No vídeo que a Globo apresentou, que a CBF apresentou, não falava nada sobre a chave ser usada
assim como
depois.
A CBF não falou que, por exemplo, o único jogo dessas oitavas de final que não vai ter gol fora de casa é o jogo do Flamengo e do Vasco. Que jogam no mesmo estádio.
Não, mas isso é normal.
Não.
Isso foi assim em 2006.
Tá lá no regulamento,
mas
não
é. Não, mas é normal.
Eu acho que isso, o negócio das chaves, também faz parte do regulamento. É sorteio, mas dentro das suas chaves. Por exemplo, São Paulo e o Mal só se enfrentariam numa final. Não. Entendeu? Eu acho que é isso que funciona, e eu achei que a chave do São Paulo ficou até acessível. Fugiu do Atlético Mineiro, um eventual clássico contra o Mal seria apenas na final. Não, não citando menos, mas clássico é clássico e vice-versa.
E Cruzeiro e Palmeiras se matam.
Cruzeiro e Palmeiras, um vai matar o outro, o Internacional vai acabar passando de turno.
O Ituano só está jogando a Copa do Brasil.
Sim. O artilheiro do Ceará na Série B é o Marinho, aquele da entrevista famosa.
Olha lá,
que tá no Cruzeiro.
Que
merda, hein?
Detalhe, artilheiro com 4 gols, né? Assim, um artilheiro, tipo...
Pô.
Não, você já
tá o terceiro cartão.
Pra você ver os que ficaram lá.
O cara da Série B já se foi quase um turno da competição. Você tem que ganhar o jogo, não é possível.
Não, São Paulo é favorito.
Sim, mas.
Claro.
Bragantino.
Não, é. Pô, Bragantino, Ponte Preta.
Na verdade, eu acho que o São Paulo vai ganhar.
Sim.
Mas o.
Puxa, que bom.
Mas a gente sempre achou.
Porque o negócio assim, tipo. Tanto faz se eu chegar e falar assim, ah, São Paulo vai ganhar do Ceará. Né? O que eu não quero é que os jogadores pensem isso, assim, de cara, tipo, ah, a gente já ganhou. Porque o São Paulo tem um histórico muito grande. Aliás, de subir no salto na hora...
E você fez lembrar...
E ainda mais na Copa do Brasil, que é uma não, competição que o São Paulo, a sorte não lhe sorri.
Essa frase do Alexandre me fez lembrar, voltando agora pro nosso clássico de domingo, a frase que o nosso rival Elias disse após o jogo contra o último jogo deles, eu esqueci, o adversário.
Vasco.
Contra o Vasco. Citou, falou, meu, tem que ganhar, porque aqui a gente sabe que tem que ganhar deles, é um negócio de ódio. Eu não consigo imaginar um jogador de São Paulo pensando desse jeito, cara. E lá é um negócio que, assim, eles sabem que eles têm que ganhar.
Nem o Rogério?
Não. Quando eu digo jogadores, eu, obviamente, nesse sentido, o Rogério está...
Mas eu acho que
o Centurion me mostrou isso também. Ele parece que entendeu a lógica.
O problema é que o Centurion não sabe jogar nada.
De volta da Libertadores aqui.
Não, aconteceu.
Isso aconteceu.
Só que aí me preocupa o sentido de ficou com boato, ó, vão dar 100 mil se os caras ganharem. Fala, pô, esses caras estão jogando só pelo dinheiro.
Mas eu acho que nesse caso específico, cada um fala o que a torcida quer ouvir. A torcida do Corinthians quer ouvir mais tipo coisas de São Paulo, não necessariamente.
Ah, não, mas a questão é essa.
Torcida de boa? Ah, não tem problema com esse tipo de coisa.
Não, mas a questão é o seguinte.
Você usa verde, né, Vinícius?
Só pra finalizar. A questão é o seguinte.
Você tá com papo rosa, né, Michael?
Me parece, Vinícius, que lá eles falam porque é verdade. E se você passa, sei lá, 3 jogos sem ganhar da gente aqui...
Eles passaram quantos jogos sem ganhar da gente?
E tava tudo tranquilo por lá?
Não tava tudo tranquilo.
Mas não tava tudo tranquilo. Cara, eu uma pancada de técnico, mas tô falando.
Então,
não fica tranquilo.
Mas aqui também não fica tão tranquilo.
Aqui, a última vez, abriram o treino e se não ganhar o pau vai quebrar. Eu tô esperando o pau quebrar até hoje, não acontece
nada. Você acha que seria legal?
Não acho que seria legal, tem cobrança. O pau quebrar que eu digo é ter cobrança. Fala, e aí, cara?
Eu acho que tem caso e caso. Eu acho que teve uma fase no começo do ano
que deu um deslize e já foi como se tivesse acabado o ano.
A torcida
exagerou de um jeito que chegou longe demais.
A nossa torcida é muito volúvel.
Antes do jogo contra o São Lourenço na Argentina.
Chegou longe demais.
Se não ganhar, então, não volta pro Brasil. E nunca acontece nada. Não tem cobrança interna. A cobrança externa fica no cantinho, entendeu?
Mas é que tá. Isso sempre meio que diferenciou a gente. Porque você tem o exemplo do Yoyo que tá... Que vira e mexe, tem jogador apanhando de torcida. Você tem o exemplo do Mal, que os ídolos dele saem escorraçados pela torcida.
É bizarro,
e a gente sempre foi meio que diferente nisso, e ganhando títulos.
Era diferente, sem essa pressão, ganhando título e pagando o salário em dia.
Sim, mas aí a gente vai precisar se rebaixar o nível deles.
Não tô falando pra rebaixar, tô falando que tem que ter cobrança em cima do jogador. O cara tem que querer ganhar lá.
Como se faz essa cobrança?
Meu,
a torcida tem que fazer cobrança.
Não, a cobrança tem que fazer cobrança.
Mas sem a violência, como seria essa cobrança?
Eu tô falando cobrança interna lá. Cobrança externa.
Mas como que é a cobrança interna? 70,
por exemplo, eu já presenciei, vou tentar ser rápido porque já esgotou o tempo. Eu já presenciei de você tentar ir conversar com o diretor, até em hotel, os caras são completamente blindados, cara. Não, é assim mesmo, não, mas ele faz assim. Não, porque deixa quieto, não, meu, nós estamos perdendo, nós estamos mal, aquela. Não, calma lá.
Falta um pouco de vergonha na cara, eu acho que é isso que o Gabriel está querendo dizer.
A minha visão.
O próprio Forlán, ele dizia que quando ele perdia um clássico pelo São Paulo, ele não tinha vontade de sair de casa.
Eu fiz o Morumbi Turco Pita e ele pensa igual a mim.
Encerro essa com frase do Adrian Gonzalez, que clássico não se joga, clássico se... A frase não é dele, né, mas ele usou no...
O Pita citou o exemplo de Coti, ele fala, meu, aquilo é uma vergonha, que fala que tem que revelar, jogador de base tem que... aprender a ganhar também, chega no profissional, fica tudo uma palhaçada, ele pelo menos tem essa visão junto, opinião de cada um.
Aliás, foi aniversário do Pita ontem, né?
Se acabou.
Considerações finais, Gabriel Peresini.
Já dei a consideração final aqui, vambora.
Vinícius.
Só boa noite a todos e vamos lá domingo.
Alexandre, que lançou um e-book recentemente.
É, a gente faz a propaganda no Twitter, @jogossbfc. Boa noite a todos também.
Agradeço a presença do Michael aqui, ajudando a gente a entender algumas questões históricas em relação ao uniforme do São Paulo. E está sempre convidado, Michael.
Muito obrigado, tomara que tenha outras oportunidades. E até para falar de algumas coisas que eu tenho assim, mais autonomia e conhecimento de causa também.
Agradeço também ao Departamento de Comunicação do Clube, que liberou o Michael para vir bater um papo aqui conosco. Então, vamos São Paulo Carajo, até a próxima terça-feira. Tchau!